Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nesta semana estamos falando sobre a saúde do homem. Não só sobre o câncer de próstata, mas também mudanças de hábitos que podem nos ajudar. Nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Henrique. Doutor, quais são os exames que o homem pode fazer para detectar o câncer de próstata?
O câncer de próstata, tipicamente, classicamente, ele era geralmente detectado como doença avançada, antes dos anos 60, anos 70, tipicamente ele era detectado só geralmente com doença avançada, ou às vezes chegava a descobrir porque um homem ia fazer o acompanhamento com algum outro médico e detectava algumas vezes um nódulo na próstata, alguma outra coisa. A partir dos anos 80, quando a gente descobriu o PSA e houve alguma mudança nesses fatores, os homens acabaram indo mais precocemente também, mesmo assim ainda com muito estímulo de outras pessoas. E a gente tem detectado câncer de próstata hoje geralmente em fases mais iniciais. Né? E essa detecção em fases mais iniciais é o que a gente consegue tentar colocar para a gente com um diagnóstico melhor. O principal exame hoje que a gente acaba utilizando para diagnóstico junto com são o toque retal, né, e o PSA. São os principais exames que hoje a gente consegue fazer para fazer um diagnóstico. No caso de próstata, o homem consulta, vai uma avaliação com o médico, avalia se tem algum sintoma ou não. Geralmente a maioria dos sintomas urinários geralmente são por hiperplasia e não necessariamente por conta do câncer de próstata, né, e faz o toque retal procurando-se nódulos ou alguma induração, alguma alteração no toque da próstata. A próstata, ela fica, na verdade, na frente do reto, né? Então o toque a gente consegue sentir a parte posterior da próstata, mas a gente não consegue sentir muito a parte mais anterior da próstata, porque a parte anterior da próstata fica logo atrás do osso, da pelve, embaixo da bexiga, né? Então ela fica bem localizada, escondidinha nessa parte. E depois o outro exame, que é o PSA, que a gente consegue às vezes detectar uma alteração de PSA, os exames que a gente consegue fazer uma detecção mais precoce.
E agora vamos para uma questão polêmica sobre o toque retal, doutor Henrique. Ainda é um tabu na nossa sociedade. As nossas convidadas também fiquem à vontade para responder depois do doutor.
Assim, o toque sempre é uma alteração, um exame que é um exame um pouco mais chato, não é um exame que é confortável. Assim como a gente sabe que, por exemplo, para a mulher um exame ginecológico não é um exame confortável também, né? Mas é um exame que se torna necessário. A gente recomenda hoje, como uma forma de prevenção, tentar avaliar para um homem entre 50 e 65 anos, avaliar o risco do câncer de próstata, né, nessa fase de idade, né, e são os exames que a gente recomenda. Às vezes um homem faz um ultrassom ou algum outro exame por outro motivo, que acha algum outro exame achado alterado na próstata, que também pode levar ele a procurar o achado e investigar melhor a parte da próstata. Mas o toque retal ainda é um tabu, uma dificuldade também, né. Você chega, às vezes, muitas vezes, pessoas com mais idade, que nunca chegam para um diagnóstico, às vezes, com um diagnóstico de uma doença ou mais avançada, ou mesmo uma doença inicial, que não, realmente, com 60, 70, 70 anos, nunca fez o toque antes. Né? E aí é a primeira vez que vai fazer o diagnóstico e vai fazer o toque.
Doutor, e um homem que tenha tido casos na família de câncer de próstata, quando ele procura um médico, já é feito diretamente o exame, o toque retal, ou primeiro pede-se o PSA?
Na verdade, o toque retal deve ser feito na consulta, né? Então, o primeiro exame tem que ser feito é o toque retal. O PSA, existe um rastreamento e existe muita controvérsia em cima disso, em relação por conta do benefício de fazer o PSA, por conta de alguns estudos que não foram tão confirmados, mas a gente tem estudos mais recentes que mostram um benefício do PSA, mas ao longo de muitos anos. Uma pessoa que faça uma vez por ano, a cada entre 2 até 3 anos, 4 anos no PSA, a cada 2 anos fazer o PSA, esse benefício vai ser dali a redução de mortalidade por câncer de próstata, mas dentro de 10 anos, né? Então a gente não recomenda uma pessoa com 80 anos começar a fazer PSA, né? A pessoa vai fazer um PSA na faixa dos, quando ela estiver mais ativa, com redução de mortalidade na faixa dos entre 50 a 65 anos, que é recomendado.
Tá? Muito interessante. Zeila, você acredita que o exame, o toque retal, ainda é um tabu na sociedade? E como que a gente pode fazer para mudar a mentalidade aí dessa cultura machista?
Eu acredito que seja um tabu ainda. O homem, ele não aceita, muitas vezes, fazer o exame. A questão da sensibilização dessa população é muito importante. Na questão da prevenção, de ver que ele tem que trabalhar já de início, como o doutor falou, a gente não pega o prânsito de cólera, vai acontecer já dos 40 acima da idade. Mas jovens já podem começar a fazer os exames na questão da prevenção, de prevenir a doença em si. Porque hoje a gente vê o homem em todos os ciclos de vida, a gente não vê ele só, né, na idade. Então, se ele se prevenir, ele vai ter qualidade de vida. Quando ele chegar na fase de idoso, ele já vai estar mais saudável, ele vem de períodos em si até a fase do envelhecimento, cuidando da própria saúde, em todos os sentidos, né? Não só do câncer de próstata, como outras doenças em si também, as crônicas, as prevalentes e outras.
Elaine, a gente falou sobre esse tabu aí, que ainda é o exame do toque retal. Sim. E quais são as principais resistências que você encontra no consultório com os homens na parte de alimentação?
Olha só, o maior tabu que eu escuto é assim: ah, mas aquele meu amigo lá morreu? Ele nem morreu porque ele estava gordo, ele morreu porque foi de câncer de próstata. Ah, ele morreu porque foi... E o que a gente tem que deixar muito claro, a obesidade... Talvez ela não é tão justo com ela esses números, porque a obesidade por si só ela não mata, mas a obesidade coloca as pessoas em grupos de risco. Então você passa a ter outras doenças por estar obeso, e esse é o cuidado maior. Então uma pessoa obesa tem mais predisposição a ter hipertensão, uma pessoa obesa tem mais predisposição a ter diabetes, uma pessoa obesa tem mais predisposição a ter câncer. Então a obesidade, o sobrepeso, ela é a primeira parte da história toda, e muitos estudos hoje já comprovam que se você cuidar da parte da alimentação, do teu peso ideal, você automaticamente já fica fora do grupo de risco para muitas doenças. Então, eu diria assim, olhar maior, né? A gente sempre procura a culpa aonde às vezes não é o local ideal. Tratamos sempre a consequência, mas nunca buscamos a causa. E essa cultura, ela vem enraigada nos homens desde muito criança, né? Muitas vezes até em casa, com a família, a mãe tem que tratar isso maior. Hoje já tem um movimento muito maior para isso, para que os homens se cuidem também, para que os meninos se cuidem também, para que, a gente falava agora no intervalo, né? Para que os meninos chorem também, para que os meninos sintam dor também. Isso faz parte do processo do homem também, mas nós temos uma dificuldade muito grande com isso. Eu tenho meu esposo tem 47 anos e na família tem meu pai também, então é notório quando eles falam de exame de toque, quem fez vira chacota, entendeu? Não tem como. Mas ao mesmo tempo, tirando a chacota, eles também já entendem que é algo que é necessário. E quem hoje está nesse grupo e não fez ainda, eles olham com um olhar, olha, mas é bom você ir lá fazer. Tira brincadeiras à parte, vá fazer, né? Então isso já é legal, porque a gente já está percebendo aí que está tendo uma mudança, né? Então é muito bacana um movimento como esse que nós estamos vivendo agora, o novembro azul, porque isso faz as pessoas pararem para pensar a respeito.
É um mês dedicado à saúde do homem, né? Isso. Em todas as fases, não é mesmo, Zeila?
Exatamente, em todas as fases de vida. E o tema da campanha esse ano, novembro, é: o homem seja protagonista da sua saúde. Cuide dos seus hábitos de vida e tenha qualidade de vida. Então, é bastante importante que esse homem se cuide, que ele deixe essa cultura de não procurar unidade básica de saúde, de não fazer prevenção das suas doenças. Isso entra em si, a questão dos fatores de risco é muito importante, porque se o homem não se cuidar, claro que ele vai ser um caso que ele vai para um fator de risco, ele vai ter hipertensão, ele vai ter diabetes, ele vai ter outras doenças em si relacionadas ao não cuidado. Além do câncer de próstata, que ele tem como prevenção aí fazer esse exame, né?
Como eu disse anteriormente, nós estamos tratando não só aqui sobre o câncer de próstata, mas também de mudanças de hábitos, da saúde do homem em si. Doutor, problemas do câncer, mas agora mirando o câncer do pulmão. A última atualização do INCA, que é de 2017, registrou 16.137 mortes. E também o INCA tinha aí uma previsão de 18.740 casos de câncer de pulmão e traqueia. Esse tipo de câncer, essa estimativa aqui que eu dei por último, esse tipo de câncer é causada pelo tabagismo?
O principal fator de risco, né, para o câncer de pulmão sempre foi o cigarro.
Houve durante muito tempo controvérsia em relação a se realmente aumentava, mas os dados já são bem confirmados e bem claros na literatura. O hábito do tabaco não era uma coisa muito disseminada na sociedade, né, até o começo, por exemplo, do século passado, mas com o aumento da população e com especialmente a propaganda, que a gente, o hábito do tabagismo se tornou muito mais comum, especialmente entre o homem. Né, e o homem realmente é quem fuma mais, né, e realmente tem uma incidência muito maior do câncer de pulmão. Se você pegar a maior parte das pessoas com câncer de pulmão, né, a grande maioria delas, mais de 90%, realmente são pessoas que fumaram ou que fumam, né, em grande quantidade significativa. Né, a minoria, o câncer de pulmão era um câncer raro antes da época do tabagismo, né, era um câncer pouco comum, né, e depois dos anos 40, 50 do século passado, realmente ele disparou e vem crescendo muito. As mulheres aderiram ao hábito do tabagismo mais tarde, então elas têm uma incidência de câncer de pulmão menor, mas a gente está vendo hoje uma diminuição da incidência de câncer de pulmão, tipicamente no homem, porque os homens têm diminuído um pouco o seu cigarro, mas as mulheres ainda estão começando a diminuir, né? Então ainda a gente espera que ainda vá ter um alto ainda de incidência de câncer de pulmão das mulheres antes de começar a diminuir. Né? E isso é uma coisa que a gente está vendo ainda um pouco começar agora a diminuir um pouco, porque a mulher começou a fumar mais tarde, digamos assim, né? Começou as mulheres que adquiriram o hábito do tabagismo diminuíram, vieram depois dos homens, né? Mas o cigarro é disparado não só para o fator de risco para o câncer de pulmão, mas para infarto, para outras doenças cardiovasculares, para câncer de bexiga, para câncer de cavidade oral, para câncer de laringe, esôfago, estômago. Então ele não só faz aumento do risco no pulmão, mas em vários outros locais, inclusive na bexiga, que não está nem perto de onde o cigarro passa.
Vamos para mais um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai falar sobre problemas cardiovasculares nos homens, como que a alimentação pode ajudar e também a Zeila vai falar para a gente quais são as ações que o Estado do Paraná vai desenvolver neste Novembro Azul. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.